Isso aí, gente. Boa noite.
Boa noite.
Estamos juntos. Hã? Com chuva ou sem chuva? A chuva nem chegou, mas tem gente que já está se prevenindo, né? Mas não importa aí, né? Nós estamos aqui para buscar a Deus. Você também que está conosco aí pela internet, né? De coração aberto, todos nós de coração aberto, que você possa dizer para o Senhor e para o Espírito Santo: o meu coração está aberto para ti, Senhor. Aleluia. Pai, obrigado por isso. Obrigado, meu Deus. Estamos aqui, meu Pai, tu és o foco, tu és o alvo, tua revelação, teu entendimento, Santo Espírito. Nós queremos declarar: fica à vontade, Espírito maravilhoso de Deus, de ministrar ao nosso coração, de despertar entendimento, de despertar aquilo que é necessário para esses dias, ó Pai. Obrigado, porque tu és o Deus do hoje, do atual, do agora, meu Pai. Cada um de nós aqui, meu Deus, em situações completamente diferentes, ó Pai, mas tu és o mesmo, és o único, meu Pai, e o teu modo é maravilhoso. Por isso te agradecemos, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado pelo teu mover, pelo teu falar. Aleluia. Diga amém aí.
Amém.
Glória a Deus, né? Duas quintas-feiras, uma quinta. Não, antes do Remi, né? Eu. Dia 7, foi isso? É no 7 de março. No dia 7 de março, uma quinta-feira, eu trouxe uma primeira mensagem. Vou relembrar aqui alguns pontos, né? Mas eu vou levar você direto. Vamos lá para o nosso texto. O texto que o Espírito Santo nos deu foi esse daquele encontro na casa de Marta, né? Jesus, ele entra na casa de Marta. A palavra nos dá essa impressão de Marta ser a irmã mais experiente. Eu não vou dizer mais velha, porque as mulheres não gostam de nós dizermos que elas são mais velhas, né? Elas são mais experientes, né? Então dá a impressão de Marta ser a mais experiente, tinha Lázaro também, Maria, né? E o texto vai acompanhando aí, mas é interessante você usar a sua Bíblia de papel, né? Quantos aí estão assim? Pastor Elin está olhando para cá, ele não vai ver. Quantos estão com a Bíblia de papel aí? Legal. Quem está com a Bíblia eletrônica, levanta a Bíblia eletrônica. E quem está sem Bíblia nenhuma, estou preocupado com você agora. E tem gente que não levantou a de papel, não levantou a eletrônica, então você está na dependência do slide. É para isso que está aí o slide, então. Hã? Vamos lá. Indo ele esse caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Repita comigo aqui: esta, vamos dizer assim, se aquietou, assentada aos pés do Senhor. Para que, igreja? Para ouvir-lhe os ensinamentos, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Diga comigo: muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada, né? O primeiro ponto que eu trouxe foi: chamados para escolher a melhor parte. Isso aí sou eu, você, cada um de nós, você que está pela internet conosco também, nós todos, nós que ouvimos a palavra, que estamos sendo alcançados pela palavra. Não importa se você está dando os primeiros passos no Evangelho, não importa se você tem aí mais de sei lá, né, 30 anos de evangelho, já seja cascudo, né, rato de igreja, barata de igreja aí, já convive, já não, né, não importa, nós todos estamos sendo chamados para escolher a melhor parte, mas eu quero destacar isso aí relembrando o que eu falei na quinta-feira do dia 7, né? Eu e você podemos escolher estar em comunhão mais íntima com o Pai. E esse, né, eu coloquei aqui, escolher ali em destaque, esse é o grande diferencial. Nós estamos vivendo dias, queridos, que há uma oferta muito grande de muita coisa que tem muita aparência como sendo coisa de Deus, e facilidades, mas a escolha certa, ela vem do coração, diga comigo, do coração. A escolha certa do quê? De comunhão mais íntima, de estar numa comunhão mais íntima com o Pai, ainda que trabalho esteja ocupando muito espaço, preocupações, era mais ou menos o que Marta estava vivendo ali, recebendo a Jesus na casa dela, e olhou as pessoas que vieram, contou quantos vieram, quantos pratos eu preciso, quantos talheres, a quantidade de refeição que eu vou ter que preparar, e ela naquele momento ali, eu até daqui a pouco vou mostrar para você um slide, que não havia nada de errado, ela não estava cometendo um pecado, mas ela estava fazendo uma escolha naquele momento, uma escolha imprópria, uma escolha errada. Por quê? Ela poderia ter escolhido algo maior e algo melhor, porque Jesus estava ali na casa dela, Jesus estava presente, como você e eu estamos aqui nesse ambiente, Jesus estava presente ali na casa dela. Maria, tocou aquele sino, opa, qual é a chance que eu vou ter de estar tão perto, tão próxima de Jesus? Ela percebeu o momento, ela percebeu a oportunidade, e ela falou assim, eu não vou abrir mão de estar aqui. Ela escolheu o melhor lugar, um lugar que ela não ia ter que ficar, talvez Marta lá na cozinha preparando tudo, que é mesmo que ele falou aí, peraí, eu não peguei a frase toda, porque Jesus não era que nem o pastor Elinho, né, do slide lá, olha, copia, cadê o caderno, cadê a caneta, né? E Jesus ministrava, e com certeza lá na cozinha, barulho de prato, de talher, e entra e faz uma coisa, e corta um pão, e não sei mais o que lá, que eles comiam bem naquele tempo lá, não dava para ouvir direito, mas eu tenho certeza, que Maria, na escolha que ela fez, naquele momento, naquele time, naquela hora, ela disse, eu não posso perder essa oportunidade, e o Espírito Santo está nos chamando exatamente para isso, para esse momento, para esse discernimento da melhor hora, do melhor momento. Em volta tem muito barulho, gente, ou só eu, vamos dizer assim, ouço todo o barulho do mundo tentando desviar a nossa atenção da palavra, da oração, de uma busca, de uma interação maior com o Senhor. Eu creio que todos nós aqui experimentamos isso, todos nós aqui podemos, né, seu ambiente de trabalho ou em casa, muitas coisas concorrem e cooperam para roubar esse momento de intimidade teu com o Senhor. Esse momento, por exemplo, de intimidade teu com o Senhor, é um momento do teu devocional lá, da tua oração na tua casa, de uma meditação na palavra, é quando você tira uma hora e ora conosco na live de oração. Você pode escolher um horário, as lives de oração estão aí no YouTube, mas quantos de vocês dizem assim, eu vou chegar em casa hoje, ao invés de assistir uma série, né? Não, se a série for decente não tem problema nenhum, né? Mas escolher, fazer a escolha certa, eu até comentei, né, que esse negócio de celular e vídeo, né, de YouTube, é mensagem, entra uma propaganda, aí entra um assunto que te interessa lá, e aí quando tu vê a hora passou, e para pensar, né? Às vezes a leitura de um livro vai te enriquecer, e vai te levar a um posicionamento mais profundo na presença de Deus do que um dorama. Haha! Quem aí assiste dorama, levanta a mão aí. Ah, sei. Sei, né? Quem faz isso aqui com... né? É, pelo teu sorriso eu sei, você está assistindo, tá? Tem algum que você acompanha, né? Ah, o pastor, mas o dorama é legal, sei lá, a série é legal, né? É uma boa série para você ver, é o The Chosen, né? É? Ah, tá, quem assiste The Chosen aí? É, está em que temporada você? Parou, vai começar uma nova agora, né? Ah, enquanto The Chosen não vem, eu vou ver um dorama, né? Eu vou ver uma outra coisa lá. Pastor Elin, assiste dorama? Claro que não, né? Não sabe nem o que é isso, né? Né? Sei. Mas aí você vai perceber, eu perdi um tempo, eu poderia ter enriquecido muito mais se eu fizesse a escolha por uma comunhão mais íntima com o Pai. Pastor, mas eu preciso aliviar os pensamentos, eu preciso refrigerar a mente. Gente, não há refrigério maior, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo chamado por Jesus para sairmos do mundo e experimentarmos de um mundo espiritual. Estamos aqui no com a Luísa aqui no Movidas, né? E o Aloísio falando assim, poxa, quando eu entrei na igreja, homem espiritual e nova criatura, sai do natural, vem para o espiritual, que confusão, que maluquice é essa, né? Mas a revelação da palavra no teu coração é que vai gerar esse entendimento. O mundão está aí, o chamado do mundo está aí, mas aqui dentro de você e de mim há um Espírito que está nos chamando a escolher uma comunhão mais íntima. É tempo, diga comigo, é tempo de uma comunhão mais íntima com o meu Pai, né? Então não pode ser por imposição ou por obrigação. Desse jeito não serve. Fala para quem está ao teu lado. Desse jeito não serve. Mas precisa ser uma escolha espontânea. Eu quero, eu vou buscar. Eu quero e eu vou abrir mão. Vou escolher a melhor parte. Ainda que aquele timaço possa estar jogando lá, né? Aquele timaço que você torce, ele possa estar jogando lá, mas você, quem sabe, naquela hora o Espírito Santo levando, o Espírito Santo não vai entrar em guerra com você não, o Espírito Santo não quer disputar nada, ou um futebol, ou um dorama, ou sei lá o que aí, no teu coração não, um Super Bowl aí no teu coração não, mas o Espírito Santo ele vai tocando uma sirene, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de quê? Todo coração, uma escolha espontânea. Não pode ser o teu pai e a tua mãe te obrigando, não pode ser você empurrando goela abaixo alguém, ah, toma a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar e tal, não é desse modo. Mas o Espírito Santo, ele bate a porta do nosso coração. Jesus, no Apocalipse, ele declara isso: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. E o próprio Espírito está nessa expectativa, dizendo assim: abre, abre para viver esse novo com Deus. Abre, abre para viver essa intimidade, essa escolha melhor. Uma escolha mais própria e espontânea na presença de Deus. Veja, né, como eu falei para você aqui, que não havia nada de errado na escolha feita por Marta. Não há nada de ilícito no que ela estava fazendo, mas é uma questão de escolher o melhor. E na melhor oportunidade, no melhor momento, de você não perder esse time espiritual, de você não perder essa oportunidade espiritual. Ou seja, tudo é uma questão de priorizar o que realmente é importante, sem deixar de lado o que precisa ser feito. Porque Marta poderia ter tomado essa decisão. Eu vou, não é, estar ali. Tudo bem, eu estou atenta, estou contando aqui, mas deixa eu ouvir o que Jesus está dizendo. A presença de Deus na casa dela. Agora você imagina a presença de Deus no teu coração. O Espírito Santo está aí, gente. Por que que a gente não se liga nisso? Espera aí, a presença de Deus na casa. Estava lá fisicamente na casa delas, não é? Mas no teu caso, no meu caso, o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Está aí pertinho de você. E ele está esperando uma oportunidade. Ele te dá uns insights aí, ele te dá umas chamadas aí, né? Ele te dá uns likes aí de vez em quando. E aí, vamos, tal? Vamos entrar nessa intimidade? Vamos viver aí uma aproximação maior, não é? Então, priorizar o que realmente é importante, sem deixar de lado aquilo que é necessário ser feito, né? As preocupações com as coisas da vida estão nos impedindo de encher nossa lâmpada com óleo. Falamos sobre isso aqui também, porque nessa parábola das virgens, né, nós vemos que 5 delas estavam preparadas e 5 delas estavam distraídas, distraídas com talvez as preocupações da vida, as coisas. Ah, eu sei que ele vai voltar, mas ainda tem um tempo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo isso? É, Jesus vai voltar, mas ainda tem um tempo, ainda eu tenho uma oportunidade, então eu não preciso tanto estar abastecendo a minha lâmpada com óleo, estar atento. Gente, é um momento de nós estarmos atentos naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem levantado do nosso coração. E nós vamos dizer, como no tempo de Pedro, como no tempo de Paulo, eles falavam, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. É uma crença, eu diria até que é um desejo do nosso coração, não num sentido assim, logo, ah, vai destruir tudo, não, mas um desejo no nosso coração, dessa intimidade maior, e de a igreja completar a sua missão nesse mundo, de evangelizar, de curar enfermos, de libertar cativos, de apontar o caminho que esse mundo em trevas está aí vivendo. E parece que a igreja está bem inserida nisso tudo aí, porque a coisa funciona talvez muito na amizade e tal, não é? E você talvez esteja num posicionamento mais quieto, mais tranquilo, e eu não quero perder meu amigo, eu não quero perder aquela amizade. Como é que eu vou entrar com a palavra de Deus? Vai entrar na hora que o Espírito Santo levantar dentro do teu coração. É o Espírito Santo, gente, não é na tua força, não é na tua capacidade, é por inspiração do Espírito Santo, é na hora certa, no momento certo. O teu testemunho pessoal de vida, com relação à convivência com as outras pessoas, ele vai falar grandemente ao coração das outras pessoas que você é uma pessoa diferenciada. E quando esse diferenciado aí saltar aos olhos de alguém, você pode ter certeza que se essa pessoa tem uma intimidade com você, ela vai chegar perto e vai te perguntar: eu tenho notado você diferente, o que está acontecendo? E você, nessa hora, você vai perceber, é o momento, é a hora de falar de quem está fazendo a diferença na minha vida, de apresentar quem está fazendo a diferença. É a hora de você levantar a tua identidade espiritual e declarar assim: olha, aquele que deu a vida lá na cruz do Calvário, ele já fez uma grande obra na minha vida, ele tem me curado, ele tem abençoado a minha casa, ele tem abençoado a minha família, ele tem suprido as minhas necessidades, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele me perdoou de todos os meus pecados e delitos, ele me tirou do império das trevas, me colocou em paz, eu estava angustiado, eu era oco, vazio, ele veio, ele me preencheu. Vai ser no momento certo, vai ser na hora certa que você apresenta essa identidade e a pessoa tocada pelo Espírito e não por você. Ela vai dizer assim: eu quero experimentar esse teu Jesus aí. Eu quero entender isso melhor. Como é que funciona isso? Vamos lá na minha igreja. Vamos lá receber a palavra no coração. Hã? E você vai viver essa experiência maravilhosa. Mas as preocupações estão aí roubando as oportunidades, né? E eu fechei fazendo essa pergunta aqui para você e eu nos localizarmos aqui hoje. Você está vivendo mais como Marta ou como Maria? Pastor, eu não estou nem como Marta, nem como Maria, eu estou ali no meio termo, eu estou lá, eu venho aqui e tal, parece até que você está dançando, né? Eu vou lá, faço uma coisa, venho aqui, faço outra. Isso aí é importante, porque no momento em que você abrir o teu coração, com o entendimento da palavra, eu creio que você vai dizer assim: eu preciso ser mais como Maria, eu preciso estar mais próxima do Senhor. É o segundo ponto, é o ponto que nós vamos ver hoje aqui, chamados para escolher como Maria. Agora você veja só, para nós andarmos aqui, nosso pai é cheio de sabedoria. Pastor Elinho acabou de ler aqui um texto, provérbio, falando da sabedoria de Deus. Nosso pai é cheio de sabedoria, ele sabia que sozinhos não poderíamos escolher o melhor. Diga assim: graças a Deus. Hã? Ele já entendia isso. Foi ele quem nos fez, dele nós somos, gente. Você não é pouca coisa, não. Fala para quem está ao teu lado: foi ele quem te fez. Agora, diga assim: dele nós somos, somos o seu povo. Diga assim: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Diga assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou teu. Me alegro em ti, Espírito Santo. Obrigado porque tu moras em mim. O Pai, que é cheio de sabedoria, ele sabia, sozinho eles não vão, de um modo natural, escolher o melhor, não é? E aí em João 14 nós temos um texto conhecido, mas Jesus, ele percebeu isso e ele falou: olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja, hã? Leia aí no texto, para sempre convosco. Você entende que o Espírito Santo, ele está aí dentro de você para a eternidade, né? Se você se uniu ao Senhor, você se tornou um espírito com Ele, você é um ser espiritual vivo. Então, esse ser espiritual vivo, quem é você, hoje mora nesse corpo, mas vai para a eternidade. O corpo, no dia que for, vai ficar aqui na terra. Caju? Jardim da saudade? O corpo vai ficar aqui na terra, mas esse ser espiritual vivo que é você, vai com o Espírito para aí. Não dá mais para separar. Essa realidade da nova criação, da nova criatura que é você em Cristo Jesus, não tem mais como separar natural do espiritual, porque o espiritual já está dentro de você, você é vivificado, o Espírito morando definitivamente, né, com você. Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E ele diz: olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Eles não entendem isso que nós estamos falando aqui. Mas você já discerne isso, você já entende isso. Esse ser, nova criatura, é um ser vencedor para a eternidade. Então nós temos, não é, o Espírito morando em nós, o Espírito Consolador, que sempre está conosco, numa dependência. Precisamos aprender dia a dia a depender dele, a conviver com ele, a falar com ele, a orar junto com ele. Ele te ajuda no teu momento de oração. Você e eu não sabemos orar como convém. Quando nós vamos ler a palavra, você sabe qual é a primeira oração que você deve fazer ao Espírito Santo? Espírito Santo, ilumina os olhos do meu coração, me dá aqui um entendimento, a revelação da palavra. O Pai sabia que sozinhos, não iríamos conseguir. Então Ele deixou esse selo, esse legado maravilhoso, que nos vai conduzindo, que vai nos dirigindo aí, para essa intimidade maior. Declara comigo assim: sozinho eu não vou, mas com o Espírito Santo. Diga assim: eu já estou lá. E mais à frente, olha: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Diga isso para você mesmo: ele habita comigo, está em mim. Jesus, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, não é? Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, e nós vamos viver por meio do Espírito que Ele nos legou. Ele está dizendo: eu estou vivo, vocês também estão vivos, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Já está tudo entrelaçado, já está tudo ligado. Pergunta ao teu irmão: está ligado, irmão? Está tudo ligado. Não há mais divisão. Eu gosto disso. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tudo ligado. Você é de Deus. Não deixa o diabo roubar isso de você. Não deixa as preocupações da vida roubarem isso de você. É a melhor parte. Está aí queimando. Tem que queimar no teu coração. Pastor Paulo, quando ele esteve pregando aqui, ele falou: os demônios estão liberados aí. E aí você começa a observar, é uma realidade mesmo, né? O mundo está cada vez mais distante de Deus e entregue aos ensinos de demônios, as coisas envolvendo a carne em alta, espíritos malignos aí em alta. Nós vemos isso nas atitudes, nas imagens, na morte, na destruição. Esse quadro negro que está aí fora, não é? De trevas. E a palavra está dizendo para nós assim: olha, há um povo que é do dia, que não é da noite. Nós somos do dia. Diga: eu sou do dia. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, eu em vós, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo é o selo da presença viva de Deus em nós, e Ele nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com o Pai. Você percebe que eu estou declarando para você, e eu creio que é o Espírito Santo quem coloca isso mesmo no meu coração, para despertar em você o valor dele na tua vida. Que talvez eu e você, em algumas situações, não estejamos prestando atenção nesse dunamis de Deus dentro de nós, nessa dinamite espiritual que é o Espírito Santo na tua vida, se manifestando no teu viver, se manifestando através de você. É o próprio Deus que mora em nós, é um carimbão dele, dizendo assim: olha, a verdade é que vocês vão perceber, vocês não estão sozinhos. Ah, Deus, como é que eu sei? O Espírito Santo está aí falando, ele tem voz, é uma pessoa. Ativar esse relacionamento com ele, ativar essa busca com ele, esse desejo de ter mais intimidade com ele. Fala com ele, porque ele vai te responder. Abre teu coração para Ele, porque Ele está pronto a te responder e a te falar. e a te falar coisas que nem sequer você, porventura, estivesse imaginando, sobre as várias situações. Não tem assunto certo para colocar diante do Espírito Santo. Coloque tudo, abre o teu coração, suas indefinições, incertezas, dúvidas, temores, receios, Ele vai te orientando em tudo. Por meio da palavra, Ele vai te levar aos posicionamentos que você precisa estar e tomar na tua vida. São posicionamentos de fundamento. Fala comigo, fundamento. São fundamentos que nós do púlpito sempre trazemos à tona e repetimos. Gente, olha, não olhe para nós aqui do púlpito dizendo assim, pô, esses caras aí, ou essas irmãs aí, né? Ah, eles já estão num patamar, estamos num patamar de busca igual a você. Não pensamos além do que nós devemos pensar sobre nós mesmos. Você pensa o quê? Que quando nós estamos aqui no louvor, né? Esse negócio do regar a terra, do orar em línguas, gente, nós também estamos buscando tanto quanto vocês. Nós também estamos dando o primeiro passo na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai sendo derramado, e o Espírito Santo vai enchendo, Jesus vai batizando no Espírito Santo, e o Espírito Santo vai crescendo, e vai sendo dado voz ao Espírito Santo, e a nossa vida vai sendo sarada, curada, transformada. Quando você observa, né, que basta você dar um passo na direção de Deus e as coisas todas mudam e se transformam, é desse jeito, é simples assim. É um coração que quer buscar. Sabe quando nós falamos aqui que o orar em línguas, é você quem começa a orar em línguas, é você aí, ah, mas vai parecer uma coisa tão fria, porque eu não estou sentindo um arrepio, aqui o cabelo em pé, eu já não tenho muito cabelo, mas o cabelo em pé aqui, que vai até o dedão lá do pé, não, Deus não trabalha com arrepios. Antigamente eram os fantasmas que trabalhavam com arrepios, um fantasma, né? Mas Deus não, as coisas de Deus são claras, são ali objetivas. Nós honramos a Deus com o nosso corpo humano querendo, eu quero sim orar em línguas, eu vou comer, mas pastor parece tão carnal, começa na carne, logo logo o Espírito Santo vai encher o teu coração, aí você vai perceber, aquilo que começou no humano aqui, não é? Eu tomei a decisão, parti na direção do Senhor, daqui a pouco o Espírito Santo está te enchendo, e você está aí transbordando do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, transbordando dentro de você, aí a paz de Deus, não é que nós cansamos de repetir esse texto bíblico, e a paz de Deus que excede todo entendimento, começa a guardar o coração aí agitado, coração agitado de Marta, quem tem coração agitado aí de Marta, diga aleluia. Jamais, né? Tá, ninguém tem, ou não sou mais assim, eu nem lavo louça lá na minha casa, só para estar quedado aos pés da cama, né? Do sofá e tal, né? Roncando, dormindo. O Espírito Santo é quem promove tudo isso, queridos. O nível mais profundo de relacionamento com o Pai, só o Espírito Santo pode nos levar à dimensão mais profunda de intimidade. E você, está tudo bem? Ah, é, está sendo Marta isso? Ah, tá, deixa vocês dois resolverem isso aí. Só o Espírito Santo pode nos levar, não lavar, tá? Também ele lava pela palavra. Só o Espírito Santo pode nos levar a uma dimensão mais profunda de intimidade. Você e eu não conseguimos isso sozinho. Você lembra que eu falei aqui, olha, nós começamos aqui com uma decisão. Eu vou orar em línguas. Eu vou ler a palavra. Eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou participar, não é assistir, eu vou participar da live de oração. Você toma a decisão o Espírito Santo parte na tua frente e já começa a interceder. Só Ele pode nos levar a essa dimensão mais profunda. Tem que ser com Ele. Não há um outro modo. Fala para quem está ao teu lado. Tem que ser pelo Espírito Santo. Só pode ser por Ele e através dEle. Olha aqui o que Jesus falou, eu te lembro, nós lemos ainda há pouco. Ele habita convosco e estará em vós. Para o quê? Para nos levar, queridos, para interceder, para darmos liberdade a Ele, né? Sonda-me, Deus, sonda-me, Espírito Santo. Conhece o meu pensamento, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É essa liberdade, é essa intimidade que nós decidimos dar a Ele. Que nós decidimos dizer, Espírito Santo, toma a frente. Seres eternos, nós somos seres eternos, queridos. Ele está me levantando uma coisa aqui no coração, que não tem nada aqui nos meus slides com relação a isso, não é? Mas olha, diferenças precisam ser resolvidas. E o Espírito Santo, ele levanta o conserto dessas diferenças. Porque não dá, eu estou falando para você, nós somos seres eternos. Como é que nós vamos, não é? Nós já estamos vivendo na eternidade, mas como é que nós vamos passar para a eternidade? Vamos subir com diferenças lá para o céu? É, você tem aquela ideia? Eu vou morar na zona sul do céu, pastor. O resto vai morar tudo na zona norte, na zona oeste do céu, lá, sei lá. Né? Não tem zona sul, não tem zona oeste. Tem uma cidade santa, onde todos nós vamos estar juntos. Ou você acha que você vai chegar, irmão Daniel, não, peraí, vou, dá licença, eu vou ficar aqui bem distante dele, porque eu não me entrosei muito com ele lá na terra, não, a gente tinha umas diferenças lá e tal. Você acha que é assim que nós vamos subir? O Espírito Santo vai te ajudar. Resolva as diferenças. Já digo de novo, não na tua capacidade, mas na unção, na direção do Espírito Santo. Ele prepara tudo, Ele cuida de tudo. Dê essa liberdade a Ele de cuidar de tudo. Jesus, Ele fez esse convite, né? Você até citou hoje nas movidas aqui. Jesus nos fez esse convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. E é o Espírito Santo quem nos leva a Jesus para tirar toda a sede do nosso coração. Aonde você tem ido buscar água? Aonde, que fonte você tem recorrido para tirar a tua sede? Ah, pastor, mas na internet, olha, agora tem de tudo, você ouve de tudo. Tem gente te ensinando que você é o cara, que você pode, que você vai conseguir, que você vai conquistar. Aonde está Jesus nas mensagens que você tem lido? Pare para prestar atenção. As mensagens que você tem lido têm exaltado a você ou exaltam Jesus na tua vida para que você vença através de Jesus? As mensagens que você tem ouvido falam da pessoa do Espírito Santo, que te conduz, que te orienta, que fala aqui dentro do teu coração, e você discerne espiritualmente a voz de Deus te apontando o caminho, como Isaías falou, e nós dizemos e repetimos, né? Nós vamos ouvir uma voz que vai dizer para nós, é esse o caminho. É essa a atitude. Ainda que esse caminho ou essa atitude não nos pareçam a melhor atitude ou o melhor caminho, mas se o Espírito Santo está apontando, você pode seguir, porque no final vai dar certo. No final vai funcionar. E essa fonte aí, olha, é o Espírito Santo quem nos leva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Jeremias, ele declarou isso aqui, questionando o povo na época dele, né? E apontando o defeito, porque dois males cometeu o meu povo. Ele está sendo boca de Deus aqui. A mim me deixaram manancial de águas vivas. E Jesus está dizendo: alguém tem sede? Venha a mim e beba. E Jeremias, tão atual hoje, não é? Escreveu não sei quantos mil anos atrás aí, mas hoje bem atual. Dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Agir como Marta nas preocupações e nas agitações da vida é beber um golinho d'água e daqui a pouco estou com sede de novo. É beber um golinho. Você tem que ir à fonte. O Espírito Santo te conduz a essa fonte. Pare de construir aí reservatórios, né, segundo o teu entendimento, ou o entendimento de alguém, né, que possa passar para você. Pare de construir reservatórios que não retém água. Sabe por quê? A fonte de água está aí dentro de você. Do teu interior fluirão rios de águas vivas, e o Espírito Santo, ele aponta para nós esse caminho. E aí não mais sede, não mais aquela expectativa: ah, eu preciso da água. E aí você busca na religião, busca nos compromissos aí e tal. Ah, mas eu estou fazendo, eu estou servindo, trabalhando para Deus do teu jeito, do teu modo, da tua maneira. Cisterna rota não retém água. A fonte dessa água é o Senhor, né? Naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Você vê ali o retrato de uma mulher buscando alguma coisa e nunca encontrando, e Jesus fala: ah, você já teve 5 maridos, buscou em cada um deles a felicidade, buscou em cada um deles satisfazer o teu coração, mas eles não satisfizeram, e agora você está vivendo uma situação que não vai satisfazer a tua vida. E Jesus falou: eu tenho água da vida para você, você nunca mais vai ter sede, porque Jesus, ele entra em primeiro lugar, as outras coisas vão se resolvendo, as outras coisas vão se resolvendo, vão se ajustando, o Espírito Santo vai trabalhando, e as coisas vão se encaixando, e o Senhor, ele vai operando isso, o Senhor, ele vai trabalhando na tua vida, na minha vida. Ele começou essa obra, ele vai chegar ao final dessa obra. Alguém diga aleluia, não é? Olha, essa pergunta aí: por que trocar a fonte de água limpa por água de reuso? A água de reuso está sendo muito usada nos dias de hoje aí, não é? É água que já foi usada e ela passa lá por um processo, mas não serve mais para beber, não serve mais para tomar banho. Ah, mas serve para lavar alguma coisa, para ser usada e tal. Sabe, nós precisamos prestar atenção que há uma fonte cristalina, há uma fonte limpa. Uma fonte que você pode pegar assim, até com a mão, e eu vou beber dessa água, porque eu sei que é limpa. O Espírito Santo te leva a essa fonte de água que é limpa. Eu preciso de uma palavra que me ajude nas minhas lutas diárias. Pastor, essa palavra sua aí, não sei se vai me ajudar a resolver meus problemas financeiros. Às vezes você pensa assim: deixa a água de Deus entrar no teu coração. Busca a presença de Deus. Às vezes você está com a cabeça aqui num problema financeiro. Deixa o Senhor entrar no teu coração. Porque não é buscando em 10 trabalhos que você vai resolver o teu problema financeiro. Mas se você buscar ao Senhor, quando Ele diz todas as outras coisas serão acrescentadas, Ele está dizendo uma palavra séria para o teu coração. Quando você busca Jesus e crê que todas as tuas necessidades já estão supridas nele, você está buscando a fonte, está buscando de uma água cristalina. Você começa a semear, pode ser difícil o início da semeadura, mas você semeia, você vai colher. Diga para o teu irmão aí, você vai colher, mas tem que semear, tem que buscar em primeiro lugar, tem que abrir, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. E para a gente fechar hoje aqui, né? A busca genuína me leva a ir na fonte pegar água limpa. Sabe o texto de Jeremias? Ele dá a impressão assim, né? Que a fonte fosse distante, e a pessoa tinha que sair da casa dela, eu vou ter que caminhar até lá, né? Pegar a água, trazer de volta. Você quer saber? Eu vou cavar um buraco aqui no meu terreno, e sei lá, vai chover, o buraco vai encher, ou eu vou começar a guardar água ali, eu pego lá e guardo aqui, para não ter esse trabalho. Não olhe as coisas espirituais como um trabalho. Ah, pastor, lê a palavra, estou cansado, lê de manhã. Ah, pastor, mas na hora de manhã também estou com sono, lê na hora do teu almoço. Mas, pastor, na hora do meu almoço eu preciso tirar um cochilo. Gente, escolha um tempo. Comece com um pequeno tempo, mas o resultado vai ser grande. Deixa o Espírito Santo te abençoar nessa busca, nessa intimidade aí, porque é de Deus para a nossa vida. Vamos ficar de pé, gente? Feche um pouquinho os seus olhos. E cheira labala, labarianda, ribanchurianda. Você pode erguer um pouquinho as suas mãos. Xarianda, ribanchuri, plachure. Aralabala, labarianda, rianda, ribanchurianda. Oh, Espírito Santo, traz esse despertamento dentro de cada um de nós. Porque pelo natural, queremos descansar, queremos dormir, queremos passear, queremos dizer como muitos, ah, eu preciso viver a minha vida também. Mas o melhor da vida está em ti, Espírito Santo. Nessa busca, nesse contato, nessa intimidade, e eu clamo a ti, Senhor, no nome de Jesus, que por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo esteja encontrando um lugar em cada coração, Pai. Obrigado porque Ele habita em nós e estará em nós para toda a eternidade. Obrigado porque Ele é o Consolador que nós tanto precisamos, e queremos beber dessa água do Teu consolo, do Teu conforto, Pai, todo dia, meu Pai, tomando as decisões, oh Pai, certas, escolhendo o melhor, escolhendo a melhor parte, meu Pai. Meu Deus, nós já sabemos e entendemos, não fomos criados por Ti no Teu amor, antes da fundação do mundo, e o Senhor planejando, ah, vai trabalhar que nem um condenado, trabalha lá, meu Pai, Tu tens o melhor, Tu tens o melhor, Tu tens promessa, meu Pai, eu sempre me recordo da Tua promessa, se o Senhor não edificar, em vão vão trabalhar. Mas também Tu dizes, do trabalho das Tuas mãos comerás, feliz serás. E eu vou ser e nós vamos ser felizes, ó Pai. Porque Tu estás em alto, Teu Espírito em alta, meu Pai. Dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, no nosso viver cotidiano, diário, meu Pai, contigo. Tu és esse Deus maravilhoso que ajusta tudo, que põe as coisas nos devidos lugares, organizando tudo, meu Pai, tratando de tudo. E o Senhor nos leva a esse lugar, ó Pai, de intimidade contigo. Põe a tua mão aí sobre o teu coração, diga para Ele, me leva, Senhor, Santo Espírito, me leva a esse lugar de intimidade. Ora em línguas aí, ora. ser batizado no Espírito Santo. Cheira, labalá, labariando. Você que não é batizado no Espírito Santo, adore a Deus. Engrandeça a Deus nesse momento que você está vivendo, que você está buscando a Ele. Engrandeça a Ele. E quem sabe você vai dizer: Senhor, olha, eu ainda não cheguei aonde eu sonho, aonde eu imagino, mas és Tu quem me leva a chegar nesse lugar, e eu quero ir contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, me conduz, me dirige, me leva, me orienta, me dirige em tudo, Santo Espírito. Talvez outro vai dizer: ah, Espírito Santo, tem coisas que precisam ser organizadas dentro de mim, arestas que precisam ser aparadas. Santo Espírito, me ajuda, porque nessa noite eu estou tomando a decisão e escolhendo que eu preciso da Tua ajuda para resolver aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não me vejo capaz de resolver. E o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai te agir na tua vida. Pai, nós te engrandecemos nessa noite, Senhor. Nos colocamos em dependência total Tua, meu Pai. Queremos fazer a escolha correta, queremos escolher como Maria. Ela escolheu a melhor parte. Ela desejou intimidade, Pai. Ela desejou ouvir a Tua voz sem a distração que estava ao redor dela, ou o barulho, ou a conversa que estava ao redor dela. Ela foi aos Teus pés para dar foco total, atenção total a Ti, Senhor. Espírito Santo, nós estamos Te clamando nessa noite. É esse o lugar que nós queremos estar. É esse o lugar que nós desejamos estar. Leva-nos além, Santo Espírito. Leva-me além. Leva-nos, ó Pai. No Teu cuidado, com Teu carinho, Senhor. Vamos declarar isso? Vamos cantar essa frase, essa expressão tão de desejo, mas cante com o teu coração, com o teu querer mesmo, falando: leva-me, Senhor, leva-me além do meu natural, do meu humano, Pai. Xiralabalabarachuri, ariandaribanchuri, xuralabalabariandarian, xaralabalabalachuri,
ao nível mais profundo.
É o que nós queremos, Pai.
Intimidade contigo, ó Senhor.
É Deus. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Pai. Obrigado por essa noite, Senhor. Muito mais, ó Deus, do que slides ou palavras, ó Pai. Espírito Santo, faz repercutir dentro de nós esse caminho pelo qual nós devemos andar e seguir. Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Vamos ter uma noite abençoada contigo, na Tua presença. Vamos deitar em paz e logo pegar no sono, porque Tu, Espírito Santo, nos faz repousar tranquilos. Obrigado, Pai. Nós declaramos, ó Deus, o nosso querer e o nosso desejo. Ainda que a nossa carne não queira, nós estamos dizendo: é o que eu quero, é o que eu vou buscar. No nome de Jesus, diz amém aí, dá um glória a Deus, aplaude ao Senhor.